Porto sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra, onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Já podemos dizer boa noite, apesar de ainda ser final de tarde. O separador bem que tentou introduzir os meus dois colegas, mas hoje sou só eu e temos um convidado especial, mais uma vez, o Gomes, que tem estado a colaborar nos últimos tempos com as nossas transmissões da Rádio BFM, hoje aqui no estúdio também para fazer uma análise daquilo que foram os resultados deste fim de semana. E vamos falar de muita coisa, vamos falar de vários resultados e de algumas situações que eventualmente são positivas para as equipas do nosso município do Alvar. O futebol vai ser, sem dúvida alguma, este fim de semana a maior primazia na nossa transmissão do Passe Letra, mas ainda temos aqui para falar de alguns resultados relativamente a outras modalidades e é mesmo apenas para dar nota daquilo que foram os resultados e, portanto, sem demoras, vamos começar para o voleibol e depois basquetebol e entrar a todo o gás naquilo que é o futebol. Continuem-nos a acompanhar já agora nas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos lá também em direto com as nossas transmissões. Vamos então a isso, ao voleibol.
Passe de Letra. Voleibol.
Ora, muito bem, no voleibol temos um fim de semana que não foi muito positivo. E neste caso, em concreto, o Clube Volei Oeiras recebeu o Esmoriz Ginásio Clube nessa primeira jornada da fase primeiros. O Esmoriz, que está a lutar por essa subida de divisão, teve um resultado negativo. Perde por 3 sets a 1, 25-15, 25-19, ainda ganhou o terceiro set, 16-25, e depois no quarto e último set, a perder novamente, 25-20, vence o Oeiras por 3-1. E portanto entra com o pé esquerdo, podemos dizer assim, nesta fase dos primeiros, nessa luta pela subida de divisão. Já as meninas hoje do Esmoriz Ginásio Clube, ainda não é desta, que conseguem uma vitória na Liga Sol Verde e também à 21ª jornada, mais uma derrota e outra vez uma derrota pelo parcial de 3-7-0, 25-21, 25-20, 25-19. Esperemos nós então que o Esmoriz no próximo fim de semana possa ter melhores sensações e pelo menos nem que sejam os masculinos, porque estão a lutar por essa subida de divisão, consigam efetivamente regressar às vitórias. A ver, vamos, e agora vamos dar só um saltinho no instante também ao basquetebol.
Passe de Letra. Basquetebol.
Ora, muito bem, também não há muito para se falar relativamente ao basquetebol, até porque ainda não temos o resultado do Sub-23, do Alvarense Sub-23, Olho Marinho. Eu, entretanto, ainda hei de ver e dar essa notícia frente ao Futebol Clube Porto Sub-23, mas ontem a Alvarense Internutri e as meninas a jogarem nessa deslocação ao Vitória Sport Clube, na quarta jornada da segunda fase, Zona Norte, Série 2A, portanto, no apuramento do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, e a vencerem. Mais uma vitória nessa luta pela subida de divisão, podemos dizer assim, das meninas, ganharam pela diferença no marcador de 41-48 no final, olhando para os períodos 9-14, 23-24, 30-34, e terminam com essa vitória por 7 pontos, 41-48. Portanto, parabéns às meninas, mais uma vitória somada nesse campeonato. E agora que está lançado aquilo que foram os resultados nas outras modalidades, e entretanto também espero contar, também conseguir saber os resultados do Futebol Clube Porto Sub-23 e com a Alvarense Sub-23 Olho Marinho, e dar essa nota ao mesmo horário, os Esmoriz Ginásio Clube B no voleibol a receber o Samamed B. Vamos ficar também atentos a esse resultado. E agora sim, vamos para o rescaldo e análise mais pormenorizada. Vamos até ao futebol e vamos começar, se calhar, do patamar superior e descendo um bocadinho, Hugo, conforme vamos fazendo análise aos respectivos encontros. E vamos a isso então.
Passe de Letra. Futebol.
Ora bem, como estava eu a dizer, vamos começar então pelo patamar superior, neste caso o Campeonato de Portugal. Hoje foi a recepção ao último classificado desta Série B, uma vitória que era aquilo que se esperaria, confirmar essa segunda vitória consecutiva. A Flograde vence por 2-0, até falhou uma grande penalidade, mandou 3 bolas aos postes, esteve lá o Pedro Silva a fazer o rescaldo, mas com esta vitória e face àquilo que é os resultados, Hugo, a Flograde sobe essa quarta posição da Série B e está muito perto, se calhar, de, diga-se passagem, talvez na próxima jornada com mais uma vitóriazinha, quem sabe, carimbar exatamente essa permanência, pelo menos no Campeonato de Portugal.
Sim, boa noite aos ouvintes. Concordo contigo. Nós, a semana passada, os dois pudemos estar ao vivo a fazer o União de Lamas Flor Grade.
É verdade.
Na altura comentávamos até em off, a Flor Grade, de facto, com uma maturidade acima da média para o campeonato e com uma matriz de jogo que temos vindo a falar várias vezes, que traz trabalho feito do campeonato Sabe-Segue e que não mudou muito, independentemente de estar num registro competitivo diferente. A verdade é que, se nós olharmos para os últimos jogos da Flor Grade, a Flor Grade já tem 7 jogos sem perder, 5 empates e 2 vitórias. E concordo quando tu dizes que, se calhar, na próxima semana, na deslocação à Nadia, a faltar 6 jogos para o fim e tendo uma vantagem de 5 pontos para a linha d'água, conseguindo um triunfo fora de casa, acredito que poderá ser praticamente a machadada para a manutenção da Flor Grade. De facto, uma equipa que no passado teve uma subida e uma descida repentina outra vez aos campeonatos distritais e que no início da época até teve um início um bocadinho atribulado, a questão da Taça de Portugal e depois dos jogos a seguir. Falávamos muitas vezes aqui no programa também que era uma equipa que tinha muitas dificuldades de fazer golos, que era uma coisa que não acontecia no ano anterior.
Sim, é verdade.
Mas eu acho que é uma adaptação natural ao campeonato, à exigência e à qualidade. É um campeonato de Portugal que se joga muito no erro do adversário, que muitas vezes as equipas preferem não arriscar para não perder e, se possível, ganhar mais do que o empate. Mas é sempre um bocadinho nessa lógica do risco quase nulo. E a Flor Grade teve uma entrada, digamos, em falso, mas que se foi ajustando. Muito mérito, naturalmente, da equipa técnica, dos jogadores e da estrutura, que conseguiu, dentro daquilo que era o grupo, sem grandes mexidas no grupo, conseguisse reagrupar. E como vimos a semana passada, Hélder, além do bom futebol que pratica e da identidade clara e intacta que traz, é também a capacidade de jogar com jovens talentos e não terem medo de os lançar. A semana passada, salvo erro, tivemos 2 ou 3 jogadores muito jovens em campo, primeiro Sim. ano, o Gonçalo Correia, depois tivemos o Gabriel, também entrou.
O Dani Marques também entrou.
Ou seja, isto para dizer o quê? É uma equipa que em certa medida tem alguma experiência, porque normalmente jogava o Machado, ou joga o Rainha agora, o André Passa é um jogador jovem, mas que também já é muito experiente.
Sim, o João António também.
Mas, por exemplo, na baliza começou o Marco e neste momento joga o Paiva, que é muito mais jovem. Isto para dizer o quê? Que independentemente da veterania ou não dos jogadores, nota-se efetivamente um trabalho, uma maturidade, e a forma como a semana passada geriram o jogo, pelo menos nós estivemos lá e vimos como geriram o jogo, entraram bem no jogo, falharam penalti, falharam alguns golos nos primeiros 25-30 minutos, pois o Lamas saiu por cima no final da primeira parte, fazer o golo e depois não consentir nada ao Lamas, uma equipa que também precisa de pontos. Parece-me claramente uma equipa que está estável, que está confiante, que se calhar está na melhor fase da época em termos de jogo e em termos de resultados. E não é fácil em nenhum campeonato tu estás 7 jogos sem perder, independentemente nestes 7 jogos termos 5 empates e 2 vitórias, mas também o empate é a maior tónica deste campeonato, por isso.
Sim, é verdade, mas diga-se passagem, Hugo, daquilo que temos visto desta equipa da Flor Grade é que mesmo nas derrotas tem tido derrotas muito competitivas em termos de resultado, e é uma equipa que compete sempre em todos os jogos. Sentes que tem sido essa chave de sucesso? Já teve uma experiência há 2 épocas atrás, não correu muito bem, também essa falta de maturidade, uma primeira volta muito fraca, com poucos pontos, depois faz uma segunda volta, que é, neste caso, a imagem daquilo que foi o melhor registo da equipa que até acaba por subir de divisão, que é o Amarante, e portanto, na altura, sentes que se calhar essa primeira experiência possa ter um reflexo positivo nesta segunda experiência agora no Campeonato de Portugal, e a equipa agora percebe que em determinados momentos tem que ter outra maturidade de jogo, porque é importante às vezes ganhar um pontinho do que estar sujeito eventualmente ao risco de sofrer uma derrota.
Olha, eu sou fã das continuidades, e acho que no futebol e na vida a consistência traz sempre mais frutos do que as constantes alterações e mudanças. Naturalmente que há momentos em que tu tens que mudar, e mesmo eu acho que essa questão é sem dúvida, eu vou dizer, um dogma, ou seja, é uma verdade absoluta, na minha opinião, porque apesar dos intervenientes não serem todos os mesmos, nomeadamente equipa técnica e jogadores, a estrutura é praticamente a mesma da que subiu e desceu. E eu quero acreditar que um clube pequeno em termos de dimensão, que vem do anonimato, que cresce da forma que a Florgrade cresceu, que tem duas subidas em dois anos consecutivos no momento em que está no campeonato distrital, num campeonato que é o mais competitivo do país, naturalmente que as pessoas têm que ser competentes, e do conhecimento que eu tenho genérico daquilo que se passa no dia-a-dia do clube, é um clube muito organizado, é um clube muito metódico, é um clube exigente, mas que também dá condições para as pessoas estarem. Quando eu digo condições, não é só condições monetárias, é também equilíbrio emocional, equilíbrio nas decisões. E nós não vemos na Florgrade, por exemplo, mudanças no comando técnico como vemos noutros clubes.
É verdade.
Pronto, independentemente da questão dos resultados. Relembrar só a questão de que a Florgrade sobe e no ano a seguir desce, e o treinador que começa é o treinador que acaba. Pronto. E isso mostra muito daquilo que é a forma de estar das pessoas do clube. Isso é verdade, Hélder, a questão da aprendizagem do passado. É verdade também, e aqui, na minha opinião, e defender aqui um bocadinho a classe dos treinadores, dar o mérito ao Hélder Castro e à sua equipa técnica, porque nunca é fácil. Ele abraça a primeira experiência no campeonato de Sabsegue, faz um campeonato brilhante, em que as pessoas achavam, e já falamos aqui também, vamos ao campeonato de Sabsegue, que ganhar aos pequenos, ou ganhar os jogos todos com os pequenos, com os ditos pequenos, é fácil. Não é. E vemos este ano o Espinho e o Obarense que não conseguem fazê-lo, ou não conseguiram fazê-lo. Chega ao campeonato de Portugal, leva uma identidade, o que é normal quando tu tens no teu primeiro ano tanto sucesso, é normal que não queiras mudar porque acreditas naquilo que te levou ao sucesso, mas a grande realidade é que se depara com um nível competitivo diferente e com problemas diferentes. E eu acho que aqui o grande sucesso foi a capacidade de se reinventarem, ou seja, de se adaptarem sem perderem a identidade. Acredito que em determinados momentos da época foi mais importante o resultado do que a identidade, porque há momentos em que tu sabes que um ponto ou três pontos valem muito para a estabilidade do que poderá vir daí. E a forma como o Hélder e a equipa técnica foram conseguindo equilibrar emocionalmente o seu grupo, um grupo bastante jovem, foi tendo algumas baixas importantes. A questão do Júlio Alves, que teve muito tempo ausente. A questão, por exemplo, do jogo que não jogou a semana passada. O Luca, que tem uma lesão grave. O Machado também está ausente. Ou seja, há aqui jogadores com muita experiência que estão ausentes, em que a Florgrade não vai ao mercado recrutar, que se calhar era o mais lógico. Confia em quem está dentro. E confiando em quem está dentro, consegue na mesma chegar aos resultados por essa estabilidade. E agora sim, no momento da época em que estão estabilizados emocionalmente, já conseguem estar mais próximos da identidade que apresentaram no campeonato de Sabsegue. Ou seja, isto para dizer o quê? Acho que há muito mérito do trabalho que é feito. A questão da regularidade, a questão de deixarem as direções, deixarem os treinadores e as equipas técnicas trabalharem e os seus jogadores trabalharem, escolherem um plantel, confiarem nas pessoas e mudarem o menos possível e darem tempo para as coisas acontecerem. Eu acho que isso é o grande mérito da Florgrade, o grande mérito dos seus intervenientes, porque de facto nos momentos mais difíceis mostraram sempre a outra face da moeda, que normalmente no futebol não existe, que é dar tempo para as coisas acontecerem. E eu acho que agora estão a colher esses frutos, e muito, muito mérito. E dentro do plantel da Florgrade, lembro, por exemplo, que para mim foi uma surpresa ver o Phil, que era um médio, adaptado a lateral direito, por exemplo.
Sim. E agora se calhar faz todo o sentido.
E agora faz sentido, não é? Olhamos e dizemos assim, olha, se calhar agora faz todo o sentido. E outras questões, outras adaptações, o Ibe, que foi adaptado a ponta lança também, se calhar um bocadinho pela ausência do Júlio Alves.
Já tinham feito uma adaptação também com o Pedro Sanches, por exemplo, que passou da ala para o meio campo e já jogou a 8, agora está a jogar a 6 também.
Isto para dizer o quê? Que eu acho que há muito mérito, é o trabalho de consistência, e eu acho que é merecido, honestamente. O ano passado tive a oportunidade de ser adversário da Florgrade, e disse que foi a equipa que mais dificuldade me causou a preparar o jogo pela variabilidade de jogo que tinha. No final do campeonato acho que foram merecidamente os vencedores do campeonato, não só pelos pontos, mas também por aquilo que apresentava em termos de regularidade de jogo e da qualidade do seu jogo. E eu acho que este ano tem o mérito da adaptabilidade de alguém que vem de baixo, que é claramente o melhor, vão para um campeonato que não são os melhores, que vão lutar com outros tubarões e conseguem entrar em falso, mas ao longo do campeonato, com o trabalho, com a consistência, com a regularidade e com ideias bem definidas daquilo que pretendem, chegar onde querem. E por isso acho que, honestamente, acho que seria uma surpresa negativa se a Flor Grade, depois destes últimos 7 jogos e da posição que ocupa, porque está ali em terceiro lugar com o Alpendurada, acho que seria uma surpresa negativa se eventualmente ainda viesse a entrar nas contas da descida.
E em jeito de balanço final, achas que esta é uma Flor Grade conseguindo esse principal objetivo, conseguindo essa vitória eventualmente ainda na DIA e garantindo a manutenção no Campeonato de Portugal, uma equipa que no futuro poderá haver a estabilidade depois traduzir-se numa candidatura a eventualmente subir ainda mais um patamar?
Eu acredito que sim, acho que as pessoas que compõem a Flor Grade são pessoas ambiciosas, são pessoas que, fora daquilo que é o futebol, são pessoas ligadas ao negócio, são empresários, empreendedores, e tu, para ter sucesso na vida, eu acho que tens que ter uma visão a médio prazo, não podes só pensar no hoje. Eu acho que a grande vantagem, se a Flor Grade mais rapidamente, ao Flor Grade ou qualquer clube em qualquer divisão queira dar um passo à frente, quanto mais cedo conseguir a manutenção, mais fácil será o trabalho do ano a seguir, porque poderá projetar já o ano a seguir de forma diferente, renovando com os jogadores que estão na casa, certamente já tem identificado jogos para o ano a seguir e poder abordar com maior segurança, sabendo que vai competir naquele campeonato. Por isso acredito que sim, acredito que depois da manutenção a Flor Grade e as pessoas da Flor Grade vão, acredito, sem entrar em loucuras, porque o futebol cada vez está mais caro,
é verdade.
E as vitórias cada vez são mais caras, mas acredito que com o trabalho que têm vindo a fazer de forma consistente poderão olhar para outro tipo de objetivos no próximo ano e dar continuidade, acredito eu, à equipa técnica e à maior parte dos jogadores, porque tem sido um trabalho bem feito e é um exemplo daquilo que deve ser um trabalho que vem de raiz, de um clube que não existia, que veio do nada, que desde cedo se projetou e mostrou-se ambicioso e chegar ao patamar mais alto do distrital. Quando chegou, teve a competência de chegar aos campeonatos nacionais e neste momento acho que é um clube estável a todos os níveis para poder pensar noutros patamares. Acho que poderão, em termos de infraestruturas, também pensar um bocadinho
em evoluir.
Evoluir, porque me parece, honestamente, que acho que qualquer equipa que queira estar num patamar mais acima tem que claramente pensar nisso. Acho que isso tem que estar em cima da mesa todos os dias, sabendo que é um investimento extremamente caro. Nós sabemos que as infraestruturas hoje em dia, sejam uma casa, sejam terreno, sejam um campo de futebol, tudo é muito caro, mas acho que com certeza que as pessoas que estão por dentro também estão a pensar nisso. Falávamos nisso também a semana passada. Competir num relvado ou competir num sintético não tem nada a ver, toda a gente sabe disso, e poderá ser, digo eu, um passo à frente na Flor Grade se de forma consistente quiser estar em campeonatos nacionais.
A ver, vamos. É um projeto para já consolidar-se, neste caso, Hugo, e vamos ver. Para já o importante é esta vitória 2-0 frente ao Gouveia, fez o seu trabalho, conseguiu mais 3 pontos importantíssimos para essa luta pela manutenção e segue agora na 4ª posição dessa Série B. Vamos lá ver na próxima semana esse duelo interessante entre equipas do mesmo, neste caso, Distrito de Aveiro, a Nadia Flor Grade. Vamos lá ver se conseguem esse passo, pode ser decisivo para conquistar o principal objetivo. Vamos agora descer um patamar, e se falávamos no Campeonato de Portugal e aquilo que pode ser a perspectiva do próximo ano no Campeonato de Portugal, o que é certo é que hoje, Hugo, uma vitória que não é assim tão fácil quanto os números assim o traduzem, porque por aquilo que percebemos do relato do Joel, foi um jogo muito competitivo até mais ou menos metade dessa segunda parte. Depois o Alvarense, assim que chegou ao primeiro golo, parece que desatou o nó e consegue ter uma vitória até por números tranquilos, um 3-0 num campo difícil como é o campo do Formentelos, e está cada vez mais próxima, face àquilo que foi também os resultados, desse principal objetivo, que é para o ano também juntar-se à Flor Grade nesse Campeonato de Portugal. Como é que avalias esta vitória, uma vitória que foi mais suada que aquilo que parece em termos de tradução de números?
Olha, é um bocadinho isso que estavas a dizer e que o Joel foi relatando ao longo da tarde, em direto. Jogar em Fermentelos nunca é fácil. Primeiro pelo campo em si, pelas dimensões do campo, segundo pela massa adepta do Fermentelos, que é uma massa muito fervorosa, e terceiro também pela qualidade dos seus executantes. Ou seja, o Fermentelos, apesar de ter alguns jogadores lesionados de valor, é uma equipa que tem jogadores de qualidade, jogadores maduros, e em casa é sempre uma equipa extremamente difícil. É uma equipa que mudou de treinador há cerca de um mês, ou seja, ainda há a questão da mudança técnica, ainda se faz sentir também a questão motivacional, o que é natural. Acho que está ali embrulhado na luta pela manutenção, quando se calhar no início da época as pessoas, pela aposta que fizeram, projetavam se calhar estar um bocadinho mais acima, digo eu. Pronto, nem sempre as coisas se concretizam como nós queremos. Relativamente à questão do jogo, acho que é um Fermentelos competitivo, competente, que vendeu o cara à derrota, que esperou, segundo as palavras do seu treinador Diogo, esperou pelo momento certo para tentar pôr-se na frente do marcador, não conseguiu pôr-se na frente do marcador, e quando o Alvarense põe na frente, naturalmente o jogo fica mais fácil de gerir, e acaba por, se calhar, ser uma vitória por números expressivos em função daquilo que aconteceu, mas acho que é uma vitória, acaba por ser uma vitória natural, no sentido em que está a jogar uma equipa que, à entrada para esta jornada, era líder destacado com 7 pontos, contra uma equipa que precisa de fazer pontos para fugir da zona de baixo, para fugir daquela embrulhada toda que está a questão da manutenção. E é natural que, ao longo do jogo, estas questões se reflitam nas decisões dos jogadores. E depois também tem aqui uma questão que é extremamente importante, que é as opções que tu tens no banco para poder mexer com o jogo. E nesse aspecto, o Alvarense leva vantagem quase com todas as equipas do campeonato, talvez com o Espinho não, mas com as restantes equipas do campeonato leva, e tem essa vantagem no momento em que já foram percorridos 60 ou 70 minutos e o nó está atado, vamos meter jogadores frescos que têm qualidade para mexer, com características se calhar diferentes, e tem essa vantagem e tem esse mérito também da sua organização. Vitória 2, acho que é uma vitória importantíssima. Honestamente, se tu perguntares a 99% das pessoas, acho que é a vitória que carimba claramente a questão da subida ao Campeonato de Portugal. Acho que será muito difícil, em função daquilo que aconteceu até aqui, o Barense, com 10 pontos mais confronto direto para o segundo lugar, perder esta subida. Ainda para mais, olhando para os 5 primeiros lugares, o Barense só falta jogar com o Paços Brandão em sua casa.
Sim.
Tem essa questão também. Enquanto as equipas que estão abaixo ainda vão jogar entre si, ainda há aqui confrontos, ainda há aqui duelos, por isso acho que o Obarense tem uma mão e meia na taça, honestamente, e da mesma forma que disse da Flor Grade, aqui mais convictamente ainda digo que acho que será difícil o Obarense deixar fugir esta subida de divisão, porque a faltar 10 jogos para o fim teria que perder tantos ou mais pontos como perdeu nos 24 anteriores. Acho que é extremamente difícil, porque aqui a questão motivacional também entra em linha de conta, que é, à medida que vão passando os jogos, vai faltando menos um, vai estando mais estável, vai gerindo a tua vantagem. Nós estamos a falar que o Barense teria que perder no mínimo 3 jogos e empatar um. Ou seja, tem aqui ainda...
Ou empatar 5 jogos, que não é nada fácil.
Pronto, mas já estou a pôr 3 derrotas e um empate, 4 jogos em 10. Uhum. Acho difícil isso acontecer.
E mesmo assim ainda teríamos... Não, 6 empates, porque há o confronto direto já agora.
Sim, sim.
E portanto é muito difícil também. Eu também acho que será muito difícil esta conjetura. Mas perguntava-te, e agora olhando-se em particular, se calhar um bocadinho mais para esse duelo em particular, esperavas a esta altura do campeonato, olhando para aquilo que é a qualidade do plantel do Alvarense e aquilo que é a qualidade do plantel do Espinho, que já existisse esse fosse de 10 pontos entre as duas equipas?
Eu sou um bocado suspeito para falar disso, pois. Mas pronto, porque estive do outro lado da barricada durante muito tempo.
Uhum.
Como é que eu te posso responder a isto sem ferir suscetibilidades? O Obarense é uma equipa que já o ano passado se projetou estruturalmente para a subida da divisão. Uhum. Nós estamos a falar de uma estrutura que é profissional a todos os níveis, e o Espinho não o é. O Espinho é um clube enorme, é um clube que tem uma alma enorme pelos seus adeptos, é uma equipa que quer muito chegar novamente aos campeonatos nacionais, mas que não é um clube profissional. E não sendo um clube profissional, logo à partida tem essa desvantagem competitiva. Depois tem uma desvantagem que quer se queira, quer não, é uma desvantagem. E também já falei aqui, o Obreirense tem um estádio, joga no seu estádio em casa, o Espinho joga sempre fora de casa. Quer joga em Guetim, quer joga em Nogueira da Regedoura, joga sempre fora de casa. E esta questão, num campeonato tão equilibrado, e que devia ser tão equilibrado, tão ao ponto, tão ao centímetro, faz a diferença. Não acreditava que neste momento houvesse esta diferença, porque também não acreditaria que neste momento o Tiago Leite não fosse o treinador do Espinho e que eu não estivesse a trabalhar em Espinho.
Pois, exato.
Por isso, acreditava que fosse muito equilibrado. Nós, na minha experiência enquanto estive em Espinho, e com os jogadores, nós acreditávamos muito que o momento da remontada seria o momento da segunda volta da segunda jornada, quando o Obreirense fosse a Espinho, que poderia ser ali o clique de estarmos muito próximos e passarmos para a frente, ou estarmos ali e encurtarmos distâncias. A questão do jogo com o Relâmpago Nogueirense fez moça, porque estávamos a 2 e passamos para 4. Na semana a seguir acabou por haver surpresa e o Espinho acabou por encurtar a distância, mas nós esperaríamos que esse jogo fosse do clique e que houvesse ali um equilíbrio de forças. O que eu senti até o momento em que trabalhei em Espinho é que havia um equilíbrio, tanto é que nós até o último jogo acabamos a 4, quando saímos estávamos a 4 pontos do Obreirense, e faltavam 18 jogos, ou seja, a última jornada da primeira volta mais as 17 seguintes, e acreditávamos que iria ser até ao centímetro, até ao último jogo. Com a nossa saída, o Espinho, analisando friamente os resultados, empata em casa com o Obreirense, empata em Fiães, perde em casa com o Águeda e hoje perde em Lobão.
Pois.
Ou seja, aqueles...
Sentes também que, se calhar, desculpa interromper, mas sentes também que esse jogo com o Varense, o facto de não ter vencido esse jogo, pode ter sido importante também para aquilo que é o atual momento?
Acredito que sim, porque quando o Espinho entra...
Porque estava a 2 pontos.
Estava a 2 pontos.
Nessa altura.
Exatamente. Ou seja, eu acho que havia e tinha que haver necessariamente uma grande envolvência, uma grande motivação para naquele jogo ser o jogo da viragem, de passar, como te estava a dizer, passar para a frente do Obreirense. E isso não ter acontecido, acho que... Não digo que houve ali uma clivagem, mas naturalmente houve uma decepção natural. E no jogo seguinte... O Espinho perde pontos, salvo erro.
Sim.
Com o Águeda em casa, perde em casa. Ou seja, além de não passar para a frente, perdeu a vantagem que tinha de depender só de si, e a partir do momento em que perde com o Águeda já não chega só um jogo. Já tem que ser pelo menos 2 jogos ou 3 do Obreirense para poder chegar ao primeiro lugar. Acho que isto tudo afeta. Quando estás a jogar por um objetivo tão grande, estas questões das expectativas que vão sendo geradas, mesmo fora do campo, a massa adepta, que é uma massa fervorosa do Espinho, naturalmente sente isso. Honestamente não achava que nesta altura do campeonato houvesse uma diferença de 10 pontos e não achava que o campeonato honestamente acabasse no final de fevereiro, início de março, mas a grande realidade é que se fomos nos e cruz, no futebol tudo é possível, mas acho que é extremamente impossível haver aqui um reverso, porque, como dizia há bocado, acho que mesmo que o Obreirense perca pontos, não tenho a plena convicção que o Espinho poderá ganhar todos até ao fim.
E agora, refocando um bocadinho só para terminar a questão da Alvarense, olhando para essa estrutura profissional que nós sabemos, neste momento é se calhar a única equipa que até faz os treinos videários dentro daquilo que é o SAB-SEG, e perguntava também da Flowgrade, mas achas que esta Alvarense é uma Alvarense que, com essa estrutura profissional como falámos, a chegar para o ano no Campeonato de Portugal, pode a breve trecho já estar a pensar noutras subidas ainda, porque eu sei que há essa ambição desde o início neste projeto?
Eu acho que a ambição tem que haver sempre, e quando há o investimento que o Obreirense tem, se tiver o mesmo nível de investimento do Campeonato de Portugal que tem no Campeonato de SAB-SEG, tem que se assumir para essas ambições, porque a verdade é que este ano o Campeonato de SAB-SEG, independentemente do mérito que tem muito mérito, naturalmente isso não há, nem está em questão, mas luta com armas desiguais perante todas as equipas deste campeonato, porque é a única, que é o que eu digo, é profissional, pronto, e organizou-se para isso, e tem esse mérito.
Sim.
Vai chegar a um campeonato de Portugal em que já não é assim, ou seja, já vai batalhar com equipas que, maioritariamente, as equipas são semiprofissionais ou profissionais na questão da forma de gerir, na preparação. Sim. Ainda há situações no Campeonato de Portugal, por exemplo, que eu fiquei, que fiquei, acho que é um bom exemplo daquilo que às vezes há aqueles dogmas, que é as equipas têm que treinar de manhã, o Rebordosa, não sei se as pessoas sabem, se têm noção, mas treina ao final do dia.
É. Assim.
E está a fazer um campeonato de Portugal imaculado. Seis jornadas do fim já garantiu a possibilidade de estar na fase de subida. Agora, para te dizer que eu acho que o Barense, se tem esse objetivo e se tiver um investimento em linha com aquilo que teve no campeonato de SABSEG, tem que ter esse objetivo. Agora, vai para um campeonato que, não olhando para aquilo que é o histórico dos clubes passados, porque o Barense é um clube histórico, muitos anos de segunda liga, estamos a falar de equipas que já lá estão há algum tempo e que também têm essa ambição. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Rebordosa, vamos ver o que é que vai acontecer com o Leça, que também tem um investimento enorme. Sim. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Salgueiros, com o Alpendurada, ou seja, há aqui uma série, com o Florgrade, há aqui uma série de equipas, o Beira-Mar, um histórico também.
Sim.
O próprio Vila-Real, que na zona onde está, também é um clube histórico, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, acho que se as pessoas têm essa ambição, têm a possibilidade de, desde cedo agora também, de olhar para isso e prepararem-se para isso, porque será um campeonato extremamente competitivo, será um campeonato extremamente duro, e não é fácil uma equipa chegar do SABSEG ou de uma associação do Porto, onde for, e logo de seguida querer subir o patamar seguinte. Acho que há sempre naturalmente um ano de adaptação. Agora, acho que se o investimento for grande e se as escolhas forem acertadas, já tem meio caminho andado, porque já trabalha ao nível profissional, já está um patamar, digamos, ao nível das melhores equipas do Campeonato de Portugal, que nem todas têm essa organização também.
Sim, é verdade, e até tem investimento até superior a algumas equipas de Liga 3, portanto nesse aspecto acho que as coisas estão a ser preparadas nesse sentido. Esperemos que sim, vamos ver. Já vamos falar noutra equipa também que faz parte do campeonato de SABSEG, Hugo, mas deixa só agora fazer uma pequena pausinha para o espaço publicitário e já vamos à conversa, porque é uma realidade um bocadinho diferente daquela que é da Ovarense neste momento.
As noites de sexta e de sábado são sinónimo de Cave Lounge Bar, com entrada livre. Rua Frei Francisco de Alvar, número 3. Saiba mais em cortesteakhouse.pt.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Alvar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
Já regressaremos certamente para outro espaço publicitário, mas agora vamos um bocadinho mais abaixo na tabela classificativa. Vamos aos Mouriz, que hoje até jogou mais cedo, frente a um rival direto, podemos dizer assim, na luta pela manutenção, e fica outra vez o amargo de boca. Portanto, um empate. É verdade, com a conjuntura de resultados, porque todas as equipas estavam nessa posição, defrontaram-se nesta jornada entre si, mas há ali a vitória do Cesarense, a vitória também do São Roque, que embrulhou ainda mais estas contas. Os Mouriz está naquela posição que à partida é uma posição segura, a 12ª posição da tabela classificativa, mas apenas a 2 pontos de uma posição que é descida. E portanto, como é que avalias, Hugo? Foi aqui uma oportunidade perdida por parte dos Mouriz com essa deslocação à albergaria?
Olha, eu acho que sim. Eu conheço minimamente bem a realidade dos Mouriz, porque tenho pessoas próximas que estão em Mouriz e que falo com alguma assiduidade, e acho que é público, eu fui adjunto do Porto em Fiães e temos uma relação de amizade e vamos falando muitas vezes. Acredito que, sem ter falado com ele nesta fase, acredito que não só o empate em Alba, mas o empate em casa com o Relâmpago Nogueirense não estaria nas contas dos Mouriz. Ou seja, acredito que nestes dois jogos...
Até porque nesses jogos, desculpa interromper-te, os Mouriz até esteve à frente do marcador mais que uma vez. Até.
Exatamente. E acredito que depois de terem ganho na Pampilhosa, acredito que estes dois jogos, mais o jogo que vem aí, que é o jogo do Abanca,
sim,
seriam importantíssimos para os Mouriz sair daquela zona da tabela e começar a navegar em águas mais calmas. Não aconteceu. Menos mal para os Mouriz, que não acontecendo vitórias, acontecendo empates, as equipas que estão ali abaixo foram empatando, perdendo ou ganhando, e estão ali muito próximas, está tudo na molhada, como se diz. Mas aquilo que me preocupa relativamente aos Mouriz é que, se nós olharmos para o calendário, os Mouriz, em 10 jogos que faltam, as locações são a Fiães, Passos Brandão, Espinho, Vista Alegre e Obar. Ou seja, são deslocações extremamente difíceis, não significa que é impossível pontuar, mas são à partida jogos de grau de dificuldade elevado, e com equipas que estão minimamente motivadas nesta fase. Ou seja, os Mouris têm que, acredito eu, rapidamente tentar resolver o seu campeonato em casa, porque acho que será em casa que poderá, com maior probabilidade, arranjar os pontos necessários para a manutenção. A questão do próximo jogo é um jogo extremamente importante, é um jogo com a banca, em que
tem essa obrigatoriedade, eventualmente,
de ganhar, ganhar, para ganhar ali, digamos, uma almofadazinha de conforto, para depois poder encarar os jogos a seguir com Fiéis, Lobão e Paços Brandão, que são jogos dificílimos também, mas poder encarar de outra forma. Sei também que o contexto de Esmoriz não é fácil, porque tem tido alguns contratempos em termos de jogadores, a questão da saída do Adriano, a questão do Ruben, o problema que teve de saúde, a questão do Ibe, que também teve uma lesão, que à partida poderá não jogar mais até ao final da época.
Pois.
É difícil, é uma conjuntura difícil, quando já tens um plantel curto.
Sim.
Que já houve aqui algumas mexidas por necessidade.
E alguns jogadores que ainda estão à procura também de entrar neste esquema da equipa, que entrar no mercado de inverno.
Exatamente, o Fabián e outros jogadores que até estão a tentar.
O Henrique, o Fabián, o Isa, tem uns quantos.
Uns poucos, ou seja, não será uma tarefa nada fácil para o Fiéis. Acho que aqui a questão do número de equipas que deixam de campeonato de Portugal também pode facilitar ou não a vida para os Mouris, digo, não o Fiéis, Mouris.
Sim, e fazer correção, mas deixo de falar.
Os Mouris, mas acho que é uma época dificílima para os Mouris em função daquilo que foi o ano passado. Também porque eu não diria que mudou 360 graus em termos daquilo que foi a formação do plantel, mas seguramente 180 graus pelo menos foi. Perdeu bastantes jogadores de muita qualidade neste campeonato e acrescentou juventude que, pronto, demora o seu tempo a dar frutos. Depois teve a mudança de comando técnico, foi melhorando. Mas pronto, acredito que estes dois jogos tenham sido ali um amargo de boca para os Mouris e para o meu amigo Porto, porque de facto acredito que, conhecendo como o conheço, estes dois jogos eram importantes, porque repara, se os Mouris neste momento ganham os dois jogos, que esteve na frente, tem 31 pontos, dá-lhe o décimo lugar. E dá-lhe o décimo lugar, já a 6 pontos do primeiro lugar, digamos, para se descerem 3, acima da linha d'água, já são dois jogos, e com muita gente abaixo, aí é completamente diferente. Assim, está no meio da molhada e acho que vai ser uma luta hércula até ao fim, e vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que para já, a próxima jornada acho que é determinante, porque infelizmente para o Banca, que é uma casa que eu também gosto muito, que também estive 5 anos, e neste campeonato, quem se arrisca a perder pontos com a banca, arrisca-se a descer de divisão.
Exatamente. É um risco muito grande. Mas olhando, já foste falando nisso, mas olhando para os Mouris, admira-te de estar, depois de uma época até de consolidação, podemos dizer assim, que relativamente cedo, vá, conseguiu-se a manutenção, depois tem até aquela fase de 6 jogos o ano passado,
sim,
consecutivos, no fim, exatamente, que já tinha feito os 40 pontos, não é? Portanto, na altura. Mas admira-te que esta época, mesmo com essas alterações todas, é verdade, muitos jogadores jovens, mas olhando sobretudo para aquilo que é a qualidade também da equipa, admira-te de estar a passar este tipo de dificuldade neste momento?
Olha, daquilo que nós falávamos relativamente à consistência e ao trabalho contínuo, não me admira, no sentido em que, quando tu não mantens uma base do ano anterior, ou uma base muito alargada do ano anterior, e fazes uma mudança de muitos jogadores, é sempre um risco. É o risco correr bem ou o risco correr mal. Okay? Há situações em que corre bem e há situações em que corre mal. Eu, de fora, como adepto de futebol, se me perguntassem aquilo que eu achava que os Mouris devia ter feito, independentemente da questão da saída do Pedro Alves, já numa altura avançada de quase a chegar à pré-época, penso eu, não sei o timing concreto, mas o Pedro assumiu que ia continuar e depois houve aquela situação e saiu
do Feirense,
exatamente, pronto. Essa questão à parte, e porque não é só responsabilidade do treinador preparar uma época, ou cada vez mais deve ser menos do treinador a questão do recrutamento e deve ser mais do clube para prever este tipo de situações, parece-me que aquilo que eu, se me perguntasse a mim, teria feito nos Mouris ou noutra equipa, é quando tu vens num ano de primeira distrital, sobes divisão, no ano a seguir passas algumas dificuldades, no ano a seguir até fazes um campeonato tranquilo, mesmo que aquele número de jogos no final, com uma série de derrotas, ou seja, também já estavas tranquilo na tabela, já estava estável. Claro que ninguém quer acabar o campeonato com tantas derrotas, mas acaba por ser um campeonato positivo, até porque os Moris, no fim da primeira volta, acho que era a par das B-Force e do Vista Alegre em situações diferentes, mas eram as três equipas com as surpresas do campeonato. As B-Force, que estava no top, os Moris, que estava nos 5 primeiros, o Vista Alegre, que tinha vindo também da primeira distrital, estava a fazer um campeonato super tranquilo.
Sim.
Por isso acho que foram as três grandes surpresas. No ano a seguir, não ficar com os jogadores que foram chave, e aqui também pode ser uma questão financeira que eu desconheço totalmente, mas não ficar com o Gabi, não ficar com o Hudson, não ficar com o Wesley, não ficar com o Vieirinha, pronto, já falei aqui quatro nomes, mas outros quantos, é sempre arriscado. Agora poderão dizer assim, o presidente ou a direção poderá dizer, pô, isto é tudo muito bonito, mas os jogadores pediram mais 100, mais 200, mais 300, nós não tínhamos, tudo bem, está certo. Mas acho que o normal é, se o jogador está satisfeito, se a equipa está a fazer um bom campeonato, se até naquela altura o Pedro tinha dado a continuidade e era um treinador que já estava há muito tempo também no clube, o normal era dar seguimento com grande parte desses jogadores, perdendo sempre alguns por perto porque têm propostas melhores, porque querem outro contexto. A questão do Nieto, lembrei-me do Nieto também, que depois Sim. acabou por regressar.
E o Lecan e o Adélia também.
O Lecan também. Pronto.
Há aqui umas peças importantíssimas da época passada.
Ou seja, se tu olhares quase o 11 na sua globalidade, saiu. Pronto, e quando isso acontece, das duas uma, ou tens dinheiro para substituir por jogadores do mesmo calibre, e mesmo assim pode não funcionar porque é uma readaptação, mas há uma pré-época para isso, ou então quando tens que baixar orçamentos e apostar em jogadores mais jovens, podes correr este risco. Eu acho que o início do campeonato, e às vezes o calendário, também leva a isso. Porque tu podes ter uma aposta de risco, mas começas o campeonato, e vou dar dois exemplos. Os B-Force, o ano passado, provavelmente, se perguntassem às B-Force se achava que iria fazer aquele campeonato, por muito que eles fossem ambiciosos, acho que não diriam que iriam fazer aquele campeonato. Vou dar outro exemplo. Dois exemplos este ano. Relâmpago Nogueirense e Oliveira do Bairro. Se perguntassem que iriam fazer este campeonato a todas as equipas, menos a eles, porque eles acreditam sempre que estão dentro, acho que não acreditariam. Sim. Isto para dizer o quê? Que às vezes a forma como tu começas no campeonato, os resultados que tens no início, também te dá alguma estabilidade ou não para gerir as adversidades. E, por exemplo, aqui o Oliveira do Bairro é um caso desses. Acho que na primeira volta fez uma primeira volta irrepreensível.
Sim, estavam os três primeiros na altura.
Exatamente, ganhou em Espinho, lembro-me resultados, ganhou em Espinho, chegou a pontos ao Barense também.
Sim.
Fez uma primeira volta imaculada e agora na segunda volta está a ter muitas dificuldades. Também acredito que tenha a ver com a questão da lesão do Douglas e uma outra situação. Sim. Que baixa ali o nível da equipa, e que quando tens uma equipa, uma manta curta, e perdes se calhar um ou outro melhor, também não consegues substituir. Mas isto para dizer que acho que foi uma aposta de risco dos Moris, mas certamente também tem a ver com a questão dos recursos que os clubes têm, e que eu ouço dizer muitas vezes, e é verdade, que não se deve prometer aquilo que não se pode pagar, e se calhar foi isso que aconteceu eventualmente em Moris, que foi baixar o orçamento ou manter o orçamento, mas não conseguiram recrutar da mesma maneira. Pronto, e entraram ali num ciclo de dificuldades. Esperemos que consigam ultrapassar estas dificuldades, porque acho que também têm tido aqui algumas adversidades extra, a questão das lesões dos jogadores, que não é fácil substituir, como eu digo, num plantel tão curto em termos de opções. E acho que, apesar de tudo, acho que os Moris têm sido uma equipa super competitiva. À imagem daquilo que dizias da Flor Grade, os Moris, na maior parte das vezes que não pontua, perde por um golo, ou seja, são resultados
muito...
Ou empata. Por exemplo, lembro-me perfeitamente, os Moris fazem uma excelente primeira parte com o Espinho, ao intervalo, está 0-0, Sim. e em 10 minutos sofre 3 golos de bola parada, e resolvemos o jogo em Moris.
Sim,
ou seja,
Oliveira do Bairro, já agora estavas a falar, foi um exemplo. Na primeira parte tem 5 ocasiões de golo, só faz um golo, dá a ganhar 1-0, e depois o Douglas Paula desata o nó e acabam quase de rajada a fazer 3 golos o Oliveira do Bairro, e os Moris perdem esse jogo, quando na primeira parte podia estar a ganhar por 2 ou 3.
Acho que Fermentelos também. Sim. Penso que Sim. até que o Fermentelos em casa falhou 2 golos, falhou 2 penaltis, Sim. inclusive. Ou seja, Sim. há aqui uma questão que, pronto, às vezes também tem a ver com o momento da equipa, e passando este momento, e se calhar tendo aqui, nós estamos a falar, os Mourinhos neste momento têm uma vitória e dois empates seguidos, o que acaba por não ser negativo. E antes disso, penso que empatou com o Formentelos, e antes de empatar com o Formentelos, empatou com o São Roque. É, ou seja, nós estamos a falar, apesar
de... Perdeu com o São Roque, desculpa. Perdeu em casa, que eu estive nesse jogo. Okay. Foi disso, é o meu último jogo que eu faço, que eu sou, sempre que relato os jogos dos Mourinhos é só derrotas.
Pronto. Tinha essa ideia, não tinha bem presente. Mas estamos a falar aqui já de uma série de jogos sem perder. A questão de não ganhar, é verdade que não tem acontecido, mas também não tem perdido, por isso estão a fazer o seu caminho e esperemos que as coisas corram bem para os Mourinhos.
Sim, esperemos que sim, esperemos que corram bem para os Mourinhos. Os Mourinhos está então nessas lutas intensas ali para o posicionamento, vamos ver. Já agora essas três equipas que estavas a falar, Vista Alegre, as grandes surpresas, Vista Alegre, Mourinhos
e
Juve Force, estão os três nessa luta pela manutenção este ano, que não está nada fácil, tudo muito embrulhado, só a partir ali da oitava posição, o Águeda, que já começa a ficar como fosse...
E hoje com a questão da vitória do Lobão,
também
salvou-se ali daquela embrulhada toda, não é?
É verdade, portanto já tem ali um fossozinho que está a acabar ali para a oitava posição, neste caso o Águeda com 35 e Vista Alegre 29, e portanto vamos lá ver se os Mourinhos conseguem ter esse estofo para ir amelhando os pontos importantíssimos nessa luta. Já estamos com pouco tempo, mas vamos ainda falar das outras divisões e vamos entretanto São Vicente Pereira a seguir a mais um pequeno espaço publicitário.
A Junta de Freguesia de Mourinhos apoia ao desporto.
Eles empataram em São Roque.
Armando Valente, Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente, aplicamos aço leve e pladur.
Rocha e Filhos, em Arada, Oval. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Olha, já agora o que estávamos aqui a falar entre nós e estava a passar no ar porque não reduzi o som, mas não dissemos nada de mal, portanto efetivamente estávamos aqui a analisar aquilo que foram os jogos dos Mourinhos e essa série que neste momento só uma, essa única derrota, portanto em cima de uma fase sem derrotas, mas infelizmente com pouca pontuação por causa de muitos empates. Mas olhando para outra equipa que está à procura dessa estabilidade em termos de resultados, agora descendo a primeira divisão de e tal, estive lá com o Paulo, mas dou primazia aqui ao nosso convidado especial, e portanto São Vicente Pereira, um jogo difícil, um jogo muito competitivo com o Centro Recreativo antes, e consegue uma vitória importantíssima 2-1, porque começa cada vez mais, falávamos nesse fosso acabar ali no meio da tabela do Sabsec, começa-se a acabar agora aqui um fosso nesta zona sul dos três primeiros classificados, uma luta muito intensa neste momento entre o São Vicente Pereira, Mourosquense e Valonguense. Não perderam terreno nesta jornada, ganharam os três esse jogo, mas também é importante ressalvar isso. É um São Vicente Pereira que tem aqui a sua terceira vitória consecutiva e, portanto, no comando do João Rodrigues está a conseguir para já começar a ganhar essa estabilidade em termos de regularidade de resultados.
Sim, Helder, é verdade. Com a mudança do comando técnico, o Joel partiu em falso em Bustelo, teve aquela derrota 3-2, mas a partir daí, que é sempre um campo difícil também Bustelo, mas a partir daí de facto conseguiu ganhar três vitórias seguidas, vitória também da semana passada com o Cujães, não é nada fácil, não. É um campo sempre muito difícil, e mesmo esta vitória desta semana do antes, de um treinador que eu conheço bem, porque já o defrontei na Zona Sul, é um treinador que prima pelas suas equipas gostarem de jogar, é uma equipa que tem qualidade, tem jogadores de bastante qualidade, e é uma equipa que joga bem, é uma equipa difícil de contrariar, quer seja em casa, quer seja fora, porque acho que é uma vitória da afirmação, talvez, daquilo que nós falámos há umas semanas atrás. Será que o São Vicente será capaz ou não de tentar lutar pela subida? Até porque nos últimos anos tem acontecido o São Vicente andar ali e ficar em terceiro, quarto, andar ali sempre na luta. Acredito que sim, acho que é uma equipa, acho que vão se perfilar cada vez mais. O Mourosquense e o Valonguense, que já andam nesta luta eterna também há alguns anos, de acabarem terceiro e quarto na Zona Sul, como o São Vicente na Zona Norte. Exato. Acho que se estão a perfilar conjuntamente com o São Vicente. Acredito que ainda não está fora da corrida a questão do Cucujães e mesmo talvez ainda o Alcambrense, porque é uma equipa que tem muitos jogadores experientes, apesar de já estar ali.
Falava disso, também são equipas com muita qualidade e complicadas.
Acho que é uma equipa que ainda pode eventualmente estar a 9 pontos, já é um bocadinho, A faltar 7 jogos para o fim já é um bocadinho, mas como ainda vai ter confrontos diretos, penso com o Balongo, com o Mourisca e com o São Vicente, acredito que possa ainda ter uma palavra a dizer. Agora, São Vicente tem aqui uma vantagem relativamente às outras equipas, na minha opinião, que eu acho que das equipas de cima, o São Vicente só, salvo seja, mas só vai à Mourisca. Ou seja, é um jogo difícil, será daqui a 2 jogos.
Eu penso que ainda tem que jogar com os dois, com o Valonguense e com o Mourisca.
Recebe o Valonguense,
exato.
Recebe o Valonguense, recebe o Alcambrense,
uhum.
E vai à Mourisca. Das equipas de cima, basicamente, são estas equipas. Tem ali o Beira-Mávia também quase a acabar, que poderá depois haver ali ou não a inserção de um outro jogador de equipa A, mas em termos de calendário parece-me que a conjuntura está a ser criada no sentido de o São Vicente Pereira poder discutir até ao último jogo a questão da subida. Na próxima semana recebe uma Senhatense em casa, ou seja, tem 2 jogos seguidos em casa, isso é uma vantagem também. Mas
acho que vai ser teoricamente mais acessível. Já agora, falando nessa próxima jornada, aqui interessante também, já agora, porque a próxima jornada até é interessante para estas contas, porque temos uma deslocação do Mourisquense, esta equipa do antes, que tem qualidade,
sim.
E temos uma deslocação também do líder do Balonguense a Bustelo, apesar de Bustelo não estar exatamente propriamente bem posicionado. É sempre uma deslocações complicadas e pode ser aqui uma jornada também interessante, quando menos se espera.
Sim, acho que pode ser realmente uma jornada muito importante para o São Vicente Pereira, porque, como dizes bem, a questão do Balongo vir a Bustelo e do Mourisquense ir ao antes, e mesmo a questão do Cucujens receber o Balcambrense, ou seja, há aqui um confronto também.
Sim.
As equipas estão imediatamente abaixo deles, poderá acabar aqui, digamos, com a esperança talvez do Cucujens, que é o que está mais próximo, ou mesmo acabar mesmo de vez com a questão do Balcambrense poder subir divisão. Mas acredito que sim, acredito que São Vicente tem argumentos, porque no seu plantel tem jogadores de qualidade. Nem sempre é fácil, às vezes as pessoas acham que a primeira divisão distrital ainda é daquelas de há uns anos atrás, em que se batia muito, corria-se muito e lutava-se muito. Cada vez vê-se melhores equipas a jogar futebol, são equipas muito competitivas. Nós vemos que cada vez mais as equipas da primeira distrital, por exemplo na Taça da Aveiro, começam a chegar cada vez mais longe e a discutir eliminatórias com equipas de sabe-se, com até algum poderio, alguma qualidade. Posso dizer abertamente, nós, quando estava em Espinho, antes da nossa saída, na eliminatória anterior, tivemos muitas dificuldades para arrumar o Sanguedo, ganhamos 1-0 e foi um jogo muito difícil. Por isso, cada vez há mais qualidade, quer a Norte, quer a Sul. A Sul, na minha opinião, nos últimos anos tem havido mais equipas apetrechadas para tentar subir do que a Norte. Acho que tem sido mais difícil a Sul, porque há mais equipas a lutar pelo primeiro e segundo lugar, e o São Vicente está nesta luta hércula, que, na minha opinião, analisando o calendário, conhecendo minimamente as equipas, parece-me que, em função do calendário, tem esta vantagem, que depois pode traduzir ou não na prática, mas sim, parece-me que tem essa vantagem.
Tem essa vantagem, e eu pedia-te, se calhar, uma espécie de juízo de prognose muito rápido, porque ainda temos falado só pelo menos do Valga e São Vicente Pereira sobre 23. Estás confiante que o terceiro ano é de vez?
Não é fácil dizer isso, porque é o que eu digo. Eu conheço muito bem também o Balonguense e o Mourisquense e também estão na luta no terceiro ano. Ou seja, alguém vai ter que ficar de fora, alguém vai ficar a chorar. Mas acredito que, em função daquilo que é o calendário e da qualidade do plantel que tem o São Vicente Pereira, que seguramente vai andar na luta até ao fim. Se depois vai conseguir ou não, é o que dizíamos também em off no início. Às vezes a diferença é uma bola que bate no poste e entra, uma bola que bate no poste e sai. Muitas vezes é isso que faz a diferença, mas acho que vai ser uma luta muito renhida, principalmente entre estas três equipas.
Sim, vai ser certamente uma luta muito renhida entre as três até ao fim, e nós estaremos certamente a acompanhar para ver isso. E agora vamos dar um salto também a outra luta que também vai ser renhida, diga-se passagem, que é esta luta da zona centro da 2ª Divisão Distrital, mas ainda temos aqui só um pequeno espaço publicitário.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Ora bem, nem vamos terminar aquilo que é o nosso habitual espaço publicitário, porque já não há mesmo muito tempo, vou só dar uma breve referência ao São Vicente Pereira, sub-23, que empatou 0-0 na recepção à Associação Desportiva de Requeixo. Vamos assim olhar para esta vitória gorda, não é por 5-0, como está aqui registado, mas por 6-0 da equipa do Valga, nessa recepção o penúltimo classificado, que apenas tem 7 pontos, 6-0, e o Valga mantém essa luta intensa com o Pinheirense, 34 pontos ambos. O Gafanha que já tem alguma vantagem nesse campeonato, mas é um Valga que dizia Cláudio Maciel, um claro candidato também a lutar para essa subida de divisão, e tem aqui uma vitória expressiva que pode fazê-lo outra vez regressar a essa fase positiva, Hugo.
Sim, é isso. É um Valga que ganhou de forma categórica, e estas vitórias dão sempre alavanca, dão sempre moral. Ainda faltam alguns jogos para o fim, nomeadamente 8, penso eu.
Já agora fala também no Rocas Boga, está tudo muito embrulhado, diga-se passagem.
Sim, está ali tudo muito embrulhado, e a verdade é que o Valga ainda joga com o Rocas e joga com o Gafanha, principalmente. Sim. As equipas da frente, ou seja, ainda vai ter estes confrontos. Está tudo muito embrulhado, sim, e acho que será um campeonato também discutido ao limite. Aqui os confrontos diretos podem fazer muita diferença, e acho que o Gafanha nesse aspecto já está resolvido praticamente. É mesmo ali a questão do segundo lugar, as três equipas, e vai ser uma luta dura. Acho que nesta fase dos campeonatos, e nós estávamos a falar da questão do São Vicente, o Barense já nem tanto pela distância que tem, mas as equipas que estão ali muito à pele para tentar conseguir os seus objetivos, acho que tem muito que ver com as questões não só estratégicas do jogo, mas também emocionais, ou seja, a capacidade que os jogadores e as suas equipas técnicas e as suas estruturas tenham de conseguir a cada sábado ou a cada domingo ter a capacidade de mentalmente conseguirem lutar contra as adversidades, porque nós sabemos que um jogo de futebol é um jogo. Por isso é que é um jogo. Há muitos fatores aleatórios que, por muito que tu prepares, não consegues dotar a tua equipa de tudo, e depois os jogadores têm que ter a capacidade de resolver esses problemas. E nestes momentos acho que as questões mentais são muito importantes, porque é no momento da adversidade que tu tens que responder, e é o que certamente terá que o Valga dar essa resposta, assim como o São Vicente, para não ser outro ano do quase.
Muito bem, estamos mesmo na reta final. Havia mais para falar sobre o Valga, certamente fica para uma próxima oportunidade. O Valga consegue então vencer. Chegou com uma vitória expressiva, ou seja, está nessa luta pela subida da divisão. Foi mais um Passo de Letra, mesmo na reta final. Esperemos que tenham gostado. E para a semana a mais, continue a acompanhar a Rádio ABFM, quer a nível de transmissão radiofónica, quer nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Foi mais um Passo de Letra, e para a semana cá estaremos de novo.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.
Agenda cultural. Música, teatro, cinema, exposições e toda a atividade cultural em destaque na AVFM. Agenda cultural.